esportes. Mais notícias em rfbrasil.com.
Rádio França Internacional. Daniela Franco.
Olá, esse é o segundo bloco do programa da RFI Brasil. Na sequência, vamos saber que a imprensa francesa dá destaque hoje ao caso de uma aluna burkinabê em situação ilegal que foi presa em uma escola da França, suscitando comoção no país. Depois, no RFI Convida, entrevistamos o ilustrador e desenhista brasileiro Lucas Johantan, que está na competição oficial do Festival Internacional de Quadrinhos de Angoulême, que começa hoje no sudoeste da França. Finalizaremos esse bloco com o podcast Planeta Verde, que aborda o futuro dos corais brasileiros após a mortandade em massa de recifes em 2024. Mas antes, no programa Linha Direta, vamos até Brasília, onde especialistas analisam como o Brasil e outros países latino-americanos serão afetados pelas políticas de deportação de Trump.
Linha Direta. Elcio Ramalho.
O governo brasileiro decidiu financiar em caráter emergencial o projeto Acolhida em Roraima, que atende venezuelanos que cruzam a fronteira. A medida veio após a suspensão do repasse financeiro dos Estados Unidos ao braço da ONU, que promove ações nesse setor. Vamos saber mais detalhes deste assunto com a nossa correspondente em Brasília, Raquel Miura. Olá, Raquel, bom dia. Que outros reflexos essa postura de Donald Trump pode trazer?
Olá, bom dia. Olha, entre as tantas preocupações que as ações e promessas de Donald Trump geram no mundo, uma pode ter resultado bem danoso a populações vulnerabilizadas, que é a retirada dos Estados Unidos de organismos internacionais e, assim, a supressão das transferências financeiras para sustentar programas que vão da contenção da AIDS ao atendimento de refugiados em várias partes do planeta, afirmou o analista internacional da PUC, Arthur Murta.
Então isso vai gerar um efeito dominó muito grande em matéria do humanitarismo no mundo inteiro, com um aumento de fluxos migratórios, com uma maior vulnerabilização dessas pessoas que já são hoje migrantes refugiadas, e até mesmo com o surgimento de novas doenças, porque a partir do momento que você tem uma OMS enfraquecida, perde-se a capacidade de vigilância epidemiológica, de cumprimento do regulamento sanitário internacional. Os Estados Unidos têm uma prevalência muito grande nesses programas de ajuda internacional, em várias frentes, inclusive na questão de proteção aos migrantes refugiados. Então, a gente já está vendo isso acontecer, por exemplo, com a Organização Internacional para as Migrações, a OIM, lá em Roraima, e a Operação Acolhida. A gente vai começar a ver isso ao redor do mundo. Então, o aumento da vulnerabilidade global dessas populações pode gerar uma crise global humanitária generalizada.
Arthur Murta diz que não é simples nem rápido substituir um parceiro comercial do peso dos Estados Unidos, mas que a postura de Trump de olhar para as relações internacionais focado no próprio umbigo pode estimular vários países a diversificar transações e, no médio e longo prazo, reduzir o peso do país na balança comercial de várias nações.
E Raquel, com relação à questão dos imigrantes oriundos de vários locais do mundo que estão nos Estados Unidos, qual a análise dos especialistas sobre esse assunto?
Olha, num país que considera os 100 primeiros dias como um termômetro para o restante do mandato, Trump tenta mostrar serviço a seu eleitorado, emoldurando com discurso agressivo e medidas mais radicais uma política que tem sido constante nos governos estadunidenses de democratas ou republicanos, que é a deportação de imigrantes. Trump falou em enviar 30 mil estrangeiros à prisão de Guantánamo, em Cuba, conhecida por práticas de tortura, e agora permite a busca de informações de estrangeiros até em hospitais e templos. O analista Arthur Murta teme uma maior exploração de imigrantes ilegais no país.
A gente pode ver, portanto, dois cenários: que esses imigrantes ilegais trabalhando ainda com mais medo, numa situação de maior vulnerabilidade, portanto, mais expostos à exploração, ao trabalho análogo à escravidão e outras coisas do tipo. Um outro cenário, se todos esses imigrantes saírem da força de trabalho dos Estados Unidos, o que eu hoje acho muito improvável que aconteça, isso vai levar a um encarecimento da mão de obra, vai levar a um aumento de preços que, por sua vez, vai levar a um aumento da inflação. Isso vai ser um problema junto à população, porque a população votou no Trump exatamente por conta da inflação.
A economista Virene Matesco também acredita que o ritmo de deportações e perseguição aos estrangeiros vai levar em conta, em alguma medida, a dependência que o setor produtivo de lá tem com relação à mão de obra dos imigrantes.
A mão de obra latina é fundamental para o mercado de trabalho para os Estados Unidos. O imigrante que consegue um emprego é dedicado, trabalha muitas horas, recebe um salário relativamente baixo para todo o esforço dele. E quando é dispensado, ele recebe apenas 2 semanas à frente de renda. Ou seja, trabalha muito, não tem proteção trabalhista nenhuma, é dedicado e assume funções que o mercado norte-americano, o trabalhador norte-americano, não tem nenhum interesse.
Vamos acompanhar.
Muito obrigado, Raquel Miura, correspondente da RFI em Brasília, que participou do Linha Direta de hoje.
Resenha da imprensa francesa.
Daniela Franco.
A imprensa francesa desta quinta repercute a prisão de uma aluna de origem burkinabê em situação ilegal em uma escola do nordeste da França. O caso suscita comoção no país, onde a ministra francesa da Educação, Elisabeth Borne, lembrou que operações policiais desta natureza em escolas são estritamente proibidas. A prisão da jovem ocorreu em 22 de janeiro, mas o caso veio à tona apenas nesta semana, após a mobilização de sindicatos de professores. Segundo o jornal Le Parisien, a tensão é imensa na escola de Mazières-les-Metz, onde a garota estudava. Funcionários do estabelecimento exigem da direção explicações sobre a detenção, que classificam de chocante. A operação policial ocorreu no momento em que a jovem burkinabê assistia à aula de francês. A direção da escola retirou a adolescente da sala de aula e a levou para um escritório administrativo da instituição, onde a garota foi detida por policiais. Le Parisien afirma que a aluna foi reunida à mãe e ao irmão antes de serem expulsos à Bélgica, onde fizeram um pedido de asilo. Os três fugiram de Burkina Faso após o golpe de Estado de 2022, mas o pai da jovem está preso no país. O jornal Le Figaro destaca que o caso vem à tona na França no momento em que o ministro do Interior, Bruno Retailleau, do Partido Conservador Os Republicanos, acirra o tom contra a imigração. O diário diz que o governo deve apresentar, na primeira semana de fevereiro, um relatório sobre a chegada de imigrantes à França. Apesar da ascensão de discursos xenófobos nas últimas semanas, Le Figaro lembra que o documento deve apontar uma diminuição dos pedidos de asilo no país em 2024.
RFI convida.
Adriana Brandão.
O Festival de Angoulême, o evento mais importante de histórias em quadrinhos do mundo, acontece neste momento na cidade do sudoeste da França. E nesta 52ª edição, tem brasileiro na disputa pelo prêmio de melhor álbum. Lucas Iohannata, o nosso entrevistado de hoje, o ilustrador e quadrinista natural de Mossoró, no Rio Grande do Norte, concorre com Como Pedra, que já venceu no Brasil o prêmio Jabuti no ano passado. O livro foi publicado aqui na França, também no ano passado, pela editora Ilatina. Olá, Lucas.
Olá, tudo bom?
Lucas, você começou nos quadrinhos em 2000, quer dizer, uma carreira aí fulgurante, um reconhecimento muito rápido.
Exato, exato. Meu primeiro quadrinho eu fiz em 2018, mas só foi publicado em 2023. Então, tipo, já nos primeiros quadrinhos publicados, um reconhecimento desse que eu não esperava. Eu acho que todo quadrinista espera chegar nisso, mas eu não esperava chegar tão rápido, né? Então, eu meio que estou sem reação ainda.
Como é a sensação de representar o Brasil em um evento como Angoulême? Você seria o segundo brasileiro a ter esse prêmio importante?
É bom, porque da mesma forma como eu entrei nesse mundo, por ver quadrinistas brasileiros sendo reconhecidos, eu espero que eu também sirva para alguém que quer entrar nos quadrinhos, ver que é possível, de alguma forma.
Você acha que a história em quadrinhos no Brasil, que durante muito tempo foi muito ligada ao público infanto-juvenil, o setor está se fortalecendo?
Sim, tanto que eu demorei até um pouco na minha trajetória de vida a conhecer quadrinhos brasileiros que não fossem para o público infantil. Eu acho que tem a importância do brasileiro entrar nos quadrinhos pelo o infantil, claro. Mas eu acho que sim, eu acho que infelizmente o quadrinho brasileiro que não é infantil, ele está muito focado no independente ainda, que é ruim. Eu acho que precisa de mais esse reconhecimento, precisa ser publicado mais, né?
Agora falando então do livro Como Uma Pedra, que aborda questões históricas do Nordeste brasileiro, a seca, a miséria, as desigualdades, a injustiça. O livro também dialoga com toda uma transição da literatura e do cinema brasileiro. Como surgiu essa ideia de contar essa história do sertão brasileiro em quadrinhos?
Eu acho que foi uma junção de coisas, assim, porque depois que eu fiz o quadrinho, comecei a perceber que tinha muito da minha vida mesmo no quadrinho. Eu acho que eu comecei a fazer o quadrinho com uma dúvida, porque a minha avó, quando eu era criança, ela cuidava do meu avô em uma cadeira de roda, em uma situação igual à da personagem. E eu ficava meio que me perguntando por que minha avó tinha todo aquele trabalho, todo aquele esforço para cuidar de uma pessoa que era incapaz até de agradecer, sabe? Só que eu acho que quando você vai fazendo, vai tomando proporções muito maiores, você vai vendo que tem coisas para falar mais, né? Na situação de quem vive no Nordeste, em áreas mais isoladas.
Pois é, você faz denúncias nesse livro. A ausência de políticas públicas, o fanatismo religioso. Era seu objetivo fazer um livro militante?
Não, eu acho que ela acabou virando mesmo. Eu acho que meu intuito era fazer muito mais voltado na filosofia mesmo. Meio que perguntando se esse tipo de vida vale a pena, se vale a pena todo o esforço.
Tema também importante da resiliência e principalmente a resiliência materna.
Quando você vê a dificuldade que é no Nordeste e as mães tendo que arranjar comida, então acho que acabou virando o principal mesmo, assim, a resiliência.
Para representar esse Nordeste e esse sertão brasileiro, você usa apenas três cores, o preto, o branco e o laranja.
Eu nunca gostei de pintar. Quando fui fazer quadrinho, eu queria que a cor representasse, tivesse um sentido na história, fosse uma emoção, fosse, né, gritasse também. Na hora da concepção, pensar nesse amarelo, meu alaranjado, foi fácil. Que eu acho que representava muito esse calor que não para, né? Que tá grudado na pele dos personagens o tempo todo. É como se você visse apenas o sol, né? Tomando conta do chão. Era essa a sensação que eu queria passar.
Como você acha que essa história pode ressoar para os leitores de outras culturas e principalmente aqui na França, onde o livro foi traduzido e está disponível em francês desde agosto de 2024?
Eu acho que, pelo menos com o que eu tentei, eu não sei se eu consegui fazer isso de forma bem feita, mas eu queria que no quadrinho as coisas externas é quem fizessem com que os personagens estivessem naquelas situações. Então, meio que aquilo não era culpa deles. Então, o aquecimento global e coisa do tipo. Então, eu acho que hoje em dia qualquer região do mundo está sofrendo com isso, né? Então, eu acho que isso conseguiu dialogar com mais partes, né? Não só com o Nordeste brasileiro.
Está otimista com essa provável premiação aqui em Angolema? Você deu uma olhada na lista dos outros concorrentes?
Nem um pouco. Estou otimista. Eu tinha vontade de conhecer Angolema, né? Como um leitor, como público. E a primeira vez como artista ainda, mas participando da premiação, então já estava mais do que suficiente. Então eu estou indo, não estou esperando nada. E eu prefiro que seja assim. Ela se pega de surpresa.
Muito obrigada, Lucas e Johanathan, por essa entrevista.
Planeta Verde.
Lúcia Miser.
O aquecimento dos oceanos levou a costa brasileira a ter uma mortalidade recorde de recifes de coral em 2024. e as perspectivas para estes organismos, que abrigam nada menos do que 30% da biodiversidade marinha, não são nada animadoras. No ritmo atual de aumento da temperatura do planeta e dos fenômenos climáticos extremos, os corais tendem a desaparecer dos oceanos. O primeiro passo é eles perderem a sua cor. Microalgas que vivem nas células dos corais e os alimentam, chamadas zooxantelas, resistem mal ao calor. Elas passam então a produzir substâncias tóxicas para o coral, que em reação expulsa essas algas, mas sem elas o coral morre de fome. O professor de oceanografia da Universidade de São Paulo, Miguel Mies, explica melhor.
O coral, quando ele está branco, ele ainda está vivo, mas digamos que ele está na UTI, assim, né? Alguns conseguem se recuperar, outros morrem. Esses que morrerem, vai ficar só o esqueleto exposto dele. E com a ação das ondas, dos organismos que vão colonizando esse esqueleto e tudo mais, esse esqueleto vai se fragmentando, se tornando mais poroso, ele começa a quebrar. E toda aquela estrutura que era recortada, tridimensional, começa a ficar uma coisa mais simples, mais plana. E aí os outros organismos não têm mais onde se abrigar, onde se reproduzir e onde se alimentar. Por isso que a gente vê que a perda, a mortalidade dos corais, na verdade, é a perda da biodiversidade como um todo que vive ali.
O branqueamento e a morte dos recifes é documentado pela ciência há mais de 40 anos, principalmente no Caribe e no Indo-Pacífico. O Brasil vinha sendo poupado, até que em 2019, uma forte onda de calor gerou a primeira mortalidade em massa de corais no país, inclusive espécies ameaçadas de extinção que só existem na costa brasileira. A ocorrência do fenômeno El Niño em 23 e 24 e de prováveis novas ondas de calor deixou os pesquisadores do Instituto Coral Vivo em alerta. Durante um ano, os cientistas monitoraram os recifes do Ceará a Santa Catarina, numa extensão de quase 3 mil quilômetros. E como esperado, o impacto no Nordeste foi devastador, relata o pesquisador.
Os recifes monitorados de Maragogi foram dizimados, tá? A mortalidade, a gente está terminando os últimos cálculos justamente nessa semana, mas ela é perto de 100%. Ou seja, tudo que tinha de coral naquela região morreu, branqueou e não conseguiu resistir, retornar a um estado saudável e morreu. Tamanho, o acúmulo do calor e também a duração dessa onda de calor. Então, a gente está começando a ver alguns desses ambientes recifais realmente lentamente se extinguirem no Brasil.
Miguel Mies explica que no contexto das mudanças climáticas, em que o mundo caminha para uma elevação superior a 1,5 grau da temperatura global e as ondas de calor tendem a ser cada vez mais frequentes, as chances de recuperação dos recifes são bem limitadas. O tempo de reprodução deles é longo, de modo que eles não conseguem suportar dois episódios sucessivos de ondas de calor.
Infelizmente, a gente não tem nenhum motivo para achar que isso vai melhorar ou nem se manter. A gente sabe que isso deve piorar porque a tendência do Brasil já é. Para você ter uma ideia, a gente perdeu mais de metade de todos os corais do mundo nos últimos 35 anos. A tendência é que a gente fique com só 5% do que tinha até 2050. Não dá muito para a gente falar em recuperação significativa, relevante, sem a gente interromper o calor. E isso é um esforço que não é da noite para o dia e que envolve uma união global que não é trivial e não é exatamente o que está acontecendo.
Na escala local, os recifes de coral têm uma importância socioeconômica. Geram uma renda anual estimada em 10 trilhões de dólares e beneficiam 500 milhões de pessoas pelo mundo, graças principalmente ao turismo e à pesca. Porém, como toda atividade que depende da natureza, os excessos devem ser combatidos com regulamentações e regras que respeitem os limites dos ecossistemas.
Um ambiente, um recife de coral, por exemplo, que está enfrentando muitos impactos de escala local, turismo desregulado, sobrepesca, poluição e tudo mais,